Esta tese foi defendida por João Carlos, bispo católico da Diocese de Chimoio, e Gilberto Correa, advogado e antigo bastonário da Ordem dos Advogados de Moçambique, em entrevista à Voz da América. João Carlos entende que a unidade nacional continua um desafio em Moçambique por o discurso já estar desgastado e inoperante para travar o aumento da pobreza rural e agora também urbana, além das assimetrias regionais que conduziram à radicalização de posições no norte do país.
Sem dúvida, mas o extremismo pode, de facto, agudizar essa situação, se ele encontrar espaço de crescimento e alastramento. É preciso enfrentar o problema pela raiz, a questão do norte do país. A população dali continua empobrecida em várias áreas, etc. E muitos outros fatores ligados ao crescimento e desenvolvimento que propiciam a entrada do extremismo. Por quê? Porque eles entram utilizando talvez até a própria religião, promessas de que a situação possa mudar, e o que as pessoas querem é mudança, às vezes mudar para onde às vezes nem se reflete que tipo de mudança está, e então caímos nessa situação de radicalizar algumas posições. Mas sem dúvida que a unidade nacional não é compatível com a radicalização de qualquer posição, porque isso reduz a visão.
Já Gilberto Correa observa que existe há vários anos sinais de que a unidade nacional foi reduzida à verbalização de discursos políticos, pois a prática não corresponde a algo que está a ser consolidado.
Em muitos momentos, por diversas fontes, até mesmo jornalistas, chamaram a atenção para o fato de que as nossas práticas políticas estariam a causar estragos, danos na já frágil unidade nacional que existe em Moçambique. Se nós vimos esta questão do Norte, muitos estudos agora, sociológicos e de outra natureza, de ciências sociais, apontam que se deixou uma situação de uma extrema pobreza no Norte de Cabo Delgado, de tal forma que aqueles indivíduos em estado de desespero já não se sentem indivíduos que devem defender um Moçambique uno, íntegro, indivisível, etc, etc. Porque eles sentem-se totalmente excluídos.
O sacerdote, o advogado, defende que os políticos não devem falar da unidade nacional apenas quando lhes interessa, em reação, para remendar algumas situações, pois os resultados podem ser falhos novamente.
Porque os cidadãos começam a dizer, estamos juntos sim, mas quando chega o momento da partilha, nós ficamos de lado.
Vemos agora o poder político a criar uma entidade que acho que se chama ADINO, já em reação, tentando canalizar alguns projetos, mas como sempre já é tarde, nós tivemos muitos anos para tentar equilibrar essas assimetrias de exclusão econômica a esse ponto.
Mesmo a questão toda da luta contra a pobreza, que foi um slogan inicial, houve muito empenho em muitas áreas, mas a verdade é que temos agora situações até de pobreza das cidades, quer dizer, pobreza ligada à cidade, quer dizer que evoluiu até para situações gritantes. Também na cidade já temos situação de gente que passa fome mesmo.
Contudo, ambos advogam a reconstrução das ações para a defesa da unidade nacional.
Agora, um discurso só de unidade nacional para fazer aqueles jovens abandonarem as fileiras dos terrorismo e, de alguma forma, os benefícios, sei lá, econômicos e espirituais que eles acham que ganham para resolver o problema, criar uma dina prévia, criar projetos aí para tentarem espalhar algum dinheiro já de forma reativa por aquelas zonas, eu tenho dúvidas que isso só resolva o problema.
É um caminho, mas que deve ainda sofrer muita mudança e muita, na linguagem da igreja, diríamos, conversão de parte de muitos, sobretudo os atores influentes, para que a unidade nacional seja algo concreto.
Em qualquer momento, e quanto mais cedo melhor, teremos todos que repensar este tipo de democracia que é excludente, que é muito forte no discurso político, mas em aspectos como a unidade nacional efetiva, como a inclusão, como a participação de todos, ela é muito precária, é muito frágil.
A unidade nacional, com guerra ou sem guerra, deve ser algo que permeia a vida dos moçambicanos.
André Batista, para a Voz da América.